11h45, obrigado Cléo Kuhn. E agora vamos falar de esporte aqui no Chamada Geral. Para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. Marcelo Rocha está chegando com o Paixão Caju. Bom dia, Marcelo.
Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E vamos falar do Juventude. E quem chega com destaque da equipe Alviverde é o Eduardo Costa.
O técnico Jair Ventura comandou ontem seu primeiro treinamento pelo Juventude. Hoje e amanhã, as últimas atividades visando o jogo de sábado contra o Ceará. Aliás, o Ceará ontem perdeu para o Palmeiras por 2-1. Se o Juventude vencer esse adversário no jogo de sábado, irá ultrapassá-lo no número de vitórias. Para o jogo do final de semana, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o centroavante Ricardo Bueno, que tem uma lesão muscular, e também com o meia Wagner, que está entregue ao departamento médico. Lembrando que o Wesley, meio-campista, pertence ao Ceará e, por contrato, não poderá jogar. O Juventude também divulgou atualizações importantes no serviço do jogo contra o Ceará. A principal novidade é a possibilidade de acesso de menores de 12 anos, sejam sócios ou não, ao estádio Alfredo Jaconi. Além disso, torcedores que não sejam sócios também vão poder comprar ingresso de forma online. Os jovens de 13 a 17 anos também deverão apresentar a carteira de vacinação ou o ConectSUS com a primeira dose da vacina. Mais destaques e mais detalhes estão lá no site do Pioneiro em GZH.
Tá aí o Eduardo e o Juventude, já no clima do novo treinador. A gente ouve agora o Jair Ventura falando sobre a utilização do grupo de jogadores do Juventude e a impossibilidade de contratar jogadores até o final da Série A por conta do fechamento da janela de transferências da competição.
Sempre quando eu chego, eu olho primeiro para fora, para dentro, para olhar para fora. Então, nesse caso, a gente não tem a possibilidade de contratação. Então, fica mais claro essa situação de olhar cada vez mais para dentro. Já falei com o Marcelo, já marquei um treino com o Sub-20, né? Eu fui treinador de categorias de base, eu sei da importância de estar conectado. Acho que é uma marca nos meus trabalhos, por onde eu passei, de ter lançado jovens, né? Eu joguei uma Libertadores em 2017, eu tinha o Matheus Fernandes, titular, 17 anos. Fui para o Santos, tinha o Rodrigo, titular, 16 anos. Entre o Marcelo Benevenuto, que a gente lançou, o Rabelo, o Bilu, que está aqui com a gente, fez o primeiro jogo como profissional no Corinthians quando eu era treinador da equipe principal. Então é um marco meu usar jovens, não tenho medo, problema de só trabalhar com medalhões.
Tá aí o Jair Ventura, destaque da equipe Alviverde. E agora vamos falar do Caxias. E o Eduardo Costa volta com as informações da equipe Grená.
Os próximos dias são de definições no Estádio Centenário para saber quem vai ser o presidente do Caxias nos dois próximos anos, 2022 e 2023. O estatuto novo do clube foi aprovado no final do ano passado, portanto agora a presidência da diretoria executiva terá um mandato de 2 anos. Nas últimas vezes era um mandato apenas de 1 ano. Paulo César Santos acabou sendo reconduzido, né, no ano passado, ele que entrou no clube em 2020. E o Caxias que vai se preparando para seguir o seu caminho, já que na próxima temporada vai novamente disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Neste momento, alguns jogadores têm contratos. Caso dos volantes Marlon e Vidalete, ambos até o final de 2022, e do atacante William, que é da base, também tem contrato até o final de 2022. O atacante Juliano, que rescindiu por conta de uma punição por doping, deve retornar no gauchão, e o meio atacante França, que foi contratado durante a Série D, tem o seu contrato até o final do Campeonato Gaúcho.
Daí o Eduardo Costa, hoje não tem show dos esportes, porque tem jogo do Internacional, e quem traz o destaque do Inter e também do Grêmio é o Bruno Flores.
O técnico Diego Aguirre definiu o Internacional para o confronto de hoje diante do Bragantino e vai manter apenas o mistério em 2 posições até a escalação oficial, que será divulgada 1 hora antes da partida. Com isso, o time do Inter está praticamente definido, com Marcelo Lomba, Saravia, Gabriel Mercado ou Bruno Mendes e Victor Cuesta, com Moisés na lateral esquerda. O meio de campo de Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, ou Johnny, Maurício na vaga de Edenilson, Tyson, Patrick e Yuri Alberto no comando de ataque. O Grêmio, por outro lado, só joga na segunda-feira diante do Atlético Goianiense. Wagner Mancini deve ter o retorno de Borja, que está se recuperando de um problema físico e, inclusive, deve estar na viagem para este confronto da próxima segunda. Quem também deve viajar, mas sem condições de jogo, é Jeromel, mas pela sua importância e liderança no vestiário gremista. A propósito de vestiário, o Grêmio vai dar bicho para os jogadores caso o Grêmio consiga sair da zona de rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro. E este bicho é por vitórias que o time conseguir nas próximas partidas.
Feito então, estão aí os destaques de esporte dessa quinta-feira. Só lembrando, hoje não tem show dos esportes, tem Inter e Bragantino. Amanhã tem mais destaques aqui no Paixão Caju e, obviamente, no show dos esportes. Abraço, tchau, tchau.
Valeu, Marcelo Rocha. E as informações da dupla Grenal são para Papelbras, produtos para embalagens.